Começa agora, Aplauso. Um encontro com a sensibilidade artística. Apresentação, Carmen Del Pino.
Roberto Carlos nunca foi unanimidade entre os críticos musicais e acabou de ser lançado um livro que prova isso.
Não fique triste, não se zangue com tudo que eu vou lhe falar. Sinto demais, porém agora tenho que lhe explicar. Você comigo não combina, não adianta nem tentar.
O nome da publicação que analisa a maneira como a crítica musical abordou a obra de Roberto Carlos nos últimos 60 anos é Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, que saiu pela editora Máquina de Livros. Quem escreveu foi o pesquisador Tito Guedes, e é com ele a entrevista. Tito Guedes, bem-vindo, obrigada pela presença aqui no Aplauso, viu?
Obrigado, boa tarde, eu que agradeço a você pelo espaço.
Pois é, Tito, você dá inúmeros exemplos no livro das mudanças na maneira como a crítica musical avaliou o trabalho do Roberto Carlos ao longo dos anos. Explica como isso aconteceu em linhas gerais.
É, exatamente, não é uma biografia, né? Não estou contando a história, a trajetória do Roberto Carlos, mas é uma análise não sobre a obra do Roberto Carlos em si, mas a forma como ela foi analisada e entendida pelos críticos especializados dos grandes jornais de prestígio, né? De Rio e São Paulo, ao longo desses mais de 60 anos de carreira dele, né? Desde o período da Jovem Guarda, em 65, até os seus lançamentos mais recentes. Então, eu resgato várias críticas publicadas no Globo, no Jornal do Brasil, no Estadão, na Folha, na Manchete, e analiso e tento entender como é que esse olhar desses críticos especializados sobre a obra do Roberto Carlos foi se alterando, se complexificando e oscilando de alguma maneira ao longo desses anos.
Segundo os dados que você levantou, Tito, a obra do Roberto, de alguma forma, foi minimizada pela crítica musical ao longo desses 60 anos de carreira, não?
Eu acho que sim, assim, mas tem uma grande complexidade assim, do Roberto, que foi exatamente o que me motivou, né, a estudar essa relação dele com a crítica, que ele fica num lugar muito específico. Assim, né? Você pega, por exemplo, a crítica, ela tem aqueles artistas da MPB, por exemplo, que a crítica sempre elogiou muito, sempre colocou lá como, né, os grandes, sempre elogiou, sempre louvou, né, de maneira muito veemente, como Caetano, Chico, Tom Jobim. Por outro lado, tem aqueles artistas que a crítica nem chegava perto, nem tratava direito, ignorava ou rechaçava, Valdir Soriano, Darry José, por exemplo. O Roberto Carlos, ele fica no meio desse caminho, assim. Então, a crítica, por exemplo, ela, a partir do final dos anos 60, quando a crítica volta o seu olhar mais atento ao Roberto Carlos, ele passa até hoje, basicamente, a frequentar os cadernos de cultura, a todo disco anual que ele lançava, e ele lançou muitos discos, né? Todo ano ele lançava. Todos os discos dele ganhavam destaque, ganhavam análises profundas desses veículos, mas, ao mesmo tempo, a crítica olhava com muitas ressalvas e batia muito na obra dele, né? Porque teve um momento inicial ali de um certo namoro, a crítica vendo o Roberto Carlos ganhar um valor, mas na maior parte do tempo foi realmente, apesar de considerar relevante para se falar do disco dele todo ano, mas era sempre batendo muito forte mesmo, criticando, dizendo que ele era ora brega, ora acomodado, ora faltando criatividade, enfim, por aí vai. Faltou realmente um olhar mais sensível, talvez, à obra dele.
Muito bem, esse é o pesquisador Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical. Tito ainda vai contar pra gente vários detalhes dessa relação conflituosa entre Roberto Carlos e os implacáveis cadernos de cultura, mas vamos fazer uma pausa na conversa para ouvir Roberto Carlos cantando. E eu separei pra gente relembrar o marco inaugural da parceria de Roberto Carlos com Erasmo Carlos. Parei na Contramão. O ano, 1963.
Vinha voando no meu carro quando vi pela frente, na beira da calçada, um broto displicente. Joguei o pisca-pisca para a esquerda e entrei. A velocidade que eu vinha, não sei. Pisei no freio, obedecendo ao coração, e parei. Parei na contramão. O broto displicente nem sequer me olhou. Insisti na buzina, mas não funcionou. Segue o broto seu caminho sem me ligar. Pensei por um momento que ela fosse parar. arranquei a todas sem querer, avancei o sinal. O guarda pitou, o guarda muito vivo de longe me acenava, e pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou, mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou, pois minha carteira um malvado levou. Quando me livrei do guarda broto não vi, mas sei que algum dia ela vai voltar, e a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. Muito vivo de longe me acenava, pela cara dele eu vi que não gostava. Falei que foi cupido quem me atrapalhou, mas minha carteira pro xadrez levou. Acho que esse guarda nunca se apaixonou, pois minha carteira o malvado levou. Quando me livrei do guarda broto não vi, mas sei que algum dia ela vai voltar, e a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar. E a buzina dessa vez eu sei que vai funcionar.
Acabamos de ouvir a primeira parceria de Roberto e Erasmo Carlos, Parei na Contramão, de 1963. 3 anos depois, Roberto lançou uma canção chamada Querem Acabar Comigo, que acabou dando nome ao livro do pesquisador Tito Guedes, que está participando desta edição do Aplauso. O Tito, Querem Acabar Comigo não é uma referência direta apenas aos críticos da época, né? Mas a toda a pressão que o Roberto vivia ali naquele momento no meio artístico. Ou seja, essa briga não é de hoje.
É, exatamente. Essa música foi de 66, né, como você falou, e foi exatamente o momento mais radical, digamos assim, né? É uma música que ele fez ali, não é exatamente para os críticos musicais, mas como você falou, para uma série de gente que estava ali criticando muito ele naquele momento. E esse período foi o mais radical nesse sentido, né? Naquele momento do estouro inicial da Jovem Guarda e o Roberto Carlos à frente desse movimento. E tinha uma racha na música brasileira, assim, muito forte, muito bipolarizada, digamos assim, entre esse movimento da Jovem Guarda, que significava música pop com a influência da música americana, a música jovem, o movimento jovem, e de outro lado tinha a nascente MPB, esse movimento que prezava por uma música ligada às tradições da música brasileira, a ligação com o samba, dava um valor a falar sobre o Brasil, sobre as questões sociais naquele momento. Então, as pessoas desse universo, digamos assim, a crítica musical estava nesse universo, viu o Roberto Carlos quase como um vilão naquele momento. Ele era o alienado, ele era um cantor entreguista que estava assim, era um desserviço para a música popular brasileira, digamos assim. Então, essa música, Querem Acabar Comigo, ele fez em 66, justamente quando ele era alvo dessas críticas muito veementes, assim, que a crítica musical também compartilhava nesse momento. E ela dá nome ao livro justamente para brincar com esse momento, que mesmo depois que esse momento assim, tão radical passou, ele já não era visto como esse vilão tão grande, né? Mas mesmo assim a crítica pode não ter, assim, talvez não quisesse acabar com ele literalmente, mas queria com certeza acabar com certos elementos do Roberto Carlos até agora.
É proibido fumar, diz o aviso que eu li. É proibido fumar, pois o fogo pode pegar.
Ô Tito, você reproduz no livro a crítica de um colunista do Jornal do Brasil chamado Sérgio Augusto, publicada em 18 de março de 1965, e o Sérgio Augusto chega a chamar Roberto Carlos de debilóide. Um bom exemplo de como a crítica tratava o Roberto naquela época, né?
É, exatamente. Essa crítica é uma crítica, na verdade, não é nem uma crítica musical, é uma crítica de TV, porque nessa época a crítica musical nem se voltava ainda com tanta atenção assim, aos discos do Roberto Carlos, nem consideravam ele tão importante, né, esse ponto. Foi uma crítica feita nesse momento inicial da Jovem Guarda, quando o Roberto ainda era conhecido assim, pelo público jovem, já tinha canções na Parada do Sucesso, e ele analisa o programa da Jovem Guarda e exatamente, ele diz que o Roberto é só um debilóide que canta uma música de um Calhoun Beck, que não sabia nem cantar direito, esse mesmo Roberto Carlos que poucos meses depois estava sendo consagrado no programa do Chacrinha como rei da juventude brasileira, como o maior cantor do país, e estourando no Brasil inteiro com Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. E poucos anos depois ele já estava sendo exaltado pela Tropicália, por exemplo, em 67. Um ano depois, em 68, ele ganha o Festival de San Remo e volta consagrado como um grande intérprete. Então, assim, para você entender como em muito pouco tempo essas percepções vão mudando muito acerca do Roberto e como aquele debilóide que foi caracterizado como debilóide no início se tornou realmente o rei da música brasileira até hoje.
Eu fiquei com uma dúvida agora, Tito. Nesse momento em que o Roberto Carlos estoura no Brasil inteiro, a crítica musical brasileira já está consolidada no país? Ou o desinteresse inicial da crítica foi com o Roberto especificamente e não havia um nicho especializado ainda?
Não exatamente assim. O Roberto ele caminha... essa ascensão dele para o sucesso vai caminhando junto também com uma consolidação maior da crítica musical. A gente já tinha nomes importantes que desde os anos 50, início dos 60, já faziam críticas musicais, já escreviam sobre música, né, nos jornais, mas essa crítica musical, como a gente foi conhecer nos anos seguintes, assim, daquele cara que tinha um prestígio, que escrevia mesmo ali, que tinha um estilo e que ganhava legitimidade, ela começou nesse período, assim, junto, no mesmo período que o Roberto começa a aparecer para o grande público, assim, entre 67, 68, em que a gente começa a ter nomes como o Tarik de Souza, como o próprio Sérgio Cabral, o pai, né, enfim, o José Ramos Chinhorão e muitos outros nomes que surgiram.
Eu estou entrevistando o pesquisador Tito Guedes sobre o livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono, a trajetória de Roberto Carlos na visão da crítica musical. Mais uma pausa na conversa, agora para ouvir o hino de uma geração, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Essa canção de 1965 marcou o início do reinado de Roberto Carlos na Jovem Guarda. Anos depois, em 78, Nara Leão, a musa da Bossa Nova, surpreendeu todo mundo ao gravar um disco todo dedicado a Roberto Carlos. E o nome do LP era E Que Tudo Mais Vá Pro Inferno.
E que vale um céu azul e o sol sempre a brilhar, se você não vem e eu estou a lhe esperar. Só tenho você no meu pensamento e a sua ausência é todo o meu tormento. Vale a minha boa vida de playboy, entro no meu carro e a solidão me dói. Onde quer que eu ande, tudo é tão triste. Não me interessa o que de mais existe. Quero que você mais você longe de mim. Quero até morrer do que viver assim. Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Oh, 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 e que tudo mais vá pro inferno. Thank you. até morrer. Por que viver assim? Só quero que você me aqueça nesse inverno e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Oh, oh, e que tudo mais vá pro inferno. Ah, e que tudo mais vá pro inferno.
Esse foi Roberto Carlos, dele e de Erasmo, Quero Que Vá Tudo Pro Inferno. Retomando a entrevista com Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono. Ô Tito, hoje em dia os mais jovens talvez nem entendam muito, porque as redes sociais mudaram a lógica do negócio, mas durante muitos e muitos anos a crítica musical de jornais, dos cadernos de cultura, ocuparam um lugar central na indústria do disco. Uma boa crítica podia alavancar carreiras, né Tito?
É, exatamente, a crítica tinha um poder, assim, a crítica não influenciava muito, por exemplo, na venda de discos. A pessoa, a grande parte, né, do público consumidor, não necessariamente comprava um disco pautado pelo que um crítico falou. Tanto é que o Roberto sempre apanhou muito da crítica, mas sempre vendeu muito bem. Mas a crítica, ela tinha esse poder, assim, de legitimar mesmo o artista, de dar esse poder, esse prestígio simbólico mesmo. Então, um artista que ganhava o aval, digamos assim, desses críticos, que não eram muito, eram poucas esses caras, né, essas pessoas que tinham esse poder de dizer se era bom ou não, eram poucos, e eles já tinham esse poder mesmo de dar esse prestígio, esse aval para dizer quem era bom, quem não era, e isso não necessariamente tinha a ver com venda, com êxito comercial, tinha a ver mesmo com prestígio, né, com status cultural, digamos assim. E era muito forte mesmo, quem dava a palavra final sobre esse status, sobre esse prestígio, eram os críticos musicais.
E a crítica musical começa a prestar atenção no Roberto a partir de quando? É ali na época do programa Jovem Guarda, na Record, não?
É um pouco depois disso, como eu falei, nesse início ele ainda era, a crítica musical estava começando, mas ele ainda não tinha essa preocupação, porque ele naquela época existia esse preconceito muito grande contra ele, de que ele era só, ele era um modismo que iria passar, ele não tinha valor estético nenhum. É um pouco depois disso, assim, justamente quando ele começa a ter um aval de outros artistas, de outras pessoas que começam a lançar um novo olhar sobre a obra dele, e aí a crítica musical passa a prestar mais atenção. Assim, acho que tem dois momentos definitivos para essa virada. O primeiro é em 67, com o movimento tropicalista, que vai meio que abraçar a obra do Roberto, vai fazer uma defesa dessa produção da Jovem Guarda, do Roberto Carlos, defender essa influência da música pop no Brasil. Então, Caetano, por exemplo, em 67, compõe a música Baby, que diz: você precisa ouvir aquela canção do Roberto. E muita gente realmente, depois disso, passou a ouvir aquela canção do Roberto. E em 68, por exemplo, ele sai da Jovem Guarda e ganha o Festival de San Remo, um festival de grande prestígio na Itália. É o vencedor desse festival internacional e passa a fazer discos mais amadurecidos, mais arrojados, com uma influência da soul music, né, fazendo uma transição para o estilo romântico com o qual ele ia se consagrar a partir da década de 70. Então eu diria que a partir dessa transição, da saída dele para a Jovem Guarda e dessa transição para o estilo romântico, que é o momento em que a crítica passa a olhar o Roberto Carlos de uma forma diferente, falar, bom, gostando ou não, a gente precisa falar dele nos nossos espaços, né? A gente precisa falar dele.
Esse é Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo. Eu separei para a gente ouvir agora um dos maiores sucessos do ano de 1966. Eu Te Darei o Céu, da dupla Roberto e Erasmo.
Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Você, meu bem, até lhe encontrar. Mas se você pensar em me deixar, farei o impossível pra
ficar até. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também. Você pode até gostar de outro rapaz que lhe dê amor, carinho e muito mais. Porém, mais do que eu, ninguém vai dar. Até o infinito eu vou buscar. E então eu te darei o céu, meu bem, e o meu amor também.
Mais uma da dupla Roberto e Erasmo Carlos, Eu Te Darei o Céu, sucesso de 1966. E a entrevista de hoje aqui no Aplauso é com o pesquisador Tito Guedes, que escreveu o livro Querem Acabar Comigo, da Jovem Guarda ao Trono. Ô Tito, eu queria que você falasse mais detidamente do papel de Caetano Veloso e dos outros tropicalistas na construção do prestígio do Roberto junto à crítica. O Roberto se encaixava em que medida na estética tropicalista para justificar essa aproximação? Ali a proposta era de mistura, né? Apesar de todas as polarizações, né, Tito?
É, exatamente. A Tropicália ela surgiu nesse momento em que a música brasileira estava muito dividida, num debate muito radical, que dividia de um lado a Jovem Guarda, que era essa música jovem, pop, popular, com influência da música americana, do uso da guitarra elétrica, e do outro lado a MPB. A gente lembra que esse era um momento, assim, isso era uma discussão muito radical mesmo. Hoje parece bobo, mas na época alguns artistas foram às ruas fazer uma manifestação, uma passeata, contra o uso de guitarras elétricas na música brasileira. Né? Então, assim, essa influência, isso era uma questão assim, que envolvia uma questão ideológica, uma questão política, né? Tinha toda uma questão de achar que essa influência da música americana significava o entreguismo do Brasil para o imperialismo, né, digamos assim. Então isso era muito radical, assim, e esses artistas da MPB, ele, Regino, Geraldo Vandré, por exemplo, que estavam à frente desse movimento, combatiam mesmo a Jovem Guarda de uma forma muito veemente. E a Tropicália, ela surge em 67, justamente olhando para esse cenário, dizendo assim, não, isso está muito pouco produtivo, a gente ficar nessa guerra entre MPB e Jovem Guarda, dessa forma a música brasileira nunca vai para frente. O legal seria a gente juntar essas influências. Então eles recuperaram aquela ideia do Oswald de Andrade, lá do movimento modernista dos anos 30, né, da antropofagia, de deglutir todas as influências e transformar aquilo num novo produto. E o Caetano, o Gil, o Tom Zé, os Mutantes, a Gal, né, a turma tropicalista, vai fazer exatamente isso, de juntar essa influência pop, essa influência da música americana, do rock em inglês, e misturar com o samba, com a bossa nova, com o MPB, e fazer uma outra música que seria uma música que seria brasileira, que seria pop, que seria jovem, que seria para todo mundo. E nesse momento, assim, como o Roberto Carlos ele era o grande símbolo da Jovem Guarda, ele era o líder da Jovem Guarda e ele personificava mesmo esse movimento no Brasil, a Tropicália acabou fazendo, e a Tropicália gostava dessa coisa dos happenings, das polêmicas, né, de provocar mesmo, e eles passaram a usar essa figura do Roberto Carlos meio que para defender esse processo de sincretismo que eles defendiam. Então o Caetano tinha várias falas públicas nos jornais defendendo o Roberto Carlos, ia ao programa da Jovem Guarda, gravaram todos eles. O Caetano gravou com o RC7, que era a banda do Roberto, no disco dele. A Gal gravou várias músicas do Roberto nessa época, os Mutantes também. E só que a Tropicália, ela era polêmica, mas ela tinha um apreço, ela tinha um apoio da intelectualidade, da elite cultural, digamos assim, da crítica musical, por exemplo. Então, quando os tropicalistas começaram a fazer essa defesa do Roberto Carlos, esses outros sujeitos, essas outras pessoas que compartilhavam da ideia tropicalista, começaram também a olhar o Roberto Carlos de uma nova forma e passaram a prestar mais atenção nele.
Muito bem, esse é Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo. E eu separei para a gente ouvir agora uma canção de 1971, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, que Roberto compôs durante o exílio de Caetano Veloso. E quem canta é Caetano.
De areia branca, teus pés irão tocar e vai molhar seus cabelos. Água azul do mar, janelas e portas vão se abrir pra ver você chegar. E ao se sentir em casa, sorrindo vai chorar. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. As luzes e o colorido que você vê agora nas ruas por onde anda, na casa onde mora. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Você anda pela tarde e o seu olhar tristonho deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Thank you. história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante.
Caetano Veloso, de Roberto e Erasmo, Debaixo dos Caracóis dos Seus Cabelos, uma canção de 1971. Nesta edição do Aplauso, eu entrevisto o pesquisador e escritor Tito Guedes. Ô Tito, voltando ao ano de 68, você já falou agora há pouco da vitória do Roberto Carlos no Festival da Canção Italiana em San Remo. Você percebeu uma mudança do tom da crítica a partir daí, né? Roberto foi até chamado de bom cantor. Vejam só que virada, de debilóide a bom cantor, uma distância enorme, né, Tito?
Exatamente, muito pouco tempo houve essa mudança e justamente por isso, é isso que eu falei desse aval, dessa chancela, né? Já tinha havido a Tropicália nesse momento, mas ainda havia essa polêmica, assim, né? E muita gente ainda achava que o Roberto Carlos era uma moda passageira, era um cantor que ia sumir, ou que... E muita gente, como ele era o rei da juventude, o rei da jovem guarda, a crítica, de maneira geral, né, falando da crítica musical, se questionava assim, bom, sem a jovem guarda, o que é Roberto Carlos? O que ele tem para oferecer? Ninguém sabia muito o talento que ele escondia por trás do que ele já tinha mostrado na Jovem Guarda. E quando ele vai para San Remo, que ele ganha com uma música romântica, né, Canzone per te, que depois se tornou um sucesso da carreira dele, ele canta até hoje, uma música romântica, enfim, super bonita, e como intérprete, né, ele não é o compositor, ele interpretando aquilo de uma forma brilhante. Quando ele ganha, as pessoas percebem assim, poxa, então ele é um grande cantor. As pessoas não tinham percebido isso, o que não tinham percebido esse talento nele na Jovem Guarda, perceberam nesse momento. Então ele volta, a crítica musical volta, fica animada, assim, fica ainda com o pé um pouco atrás, mas fica animada com a possibilidade. Tem até uma crítica que diz que a música brasileira ganha com um grande intérprete. Quer dizer, ele volta consagrado como um grande intérprete, mas tem essa ressalva. Bom, agora ele só precisa achar o seu repertório. Agora ele precisa se distanciar desse movimento da Jovem Guarda, dessas músicas que ele vinha fazendo, e tem que focar em ser realmente, ter um repertório à altura desse intérprete que ele se mostrou ser lá em San Remo, né? E de certa maneira, essa cobrança continuou a vida inteira para ele.
Essa coisa da crítica de torcer o nariz para o trabalho autoral do Roberto é uma coisa meio elitista, você não acha, Tito?
Com certeza, né? Com certeza. A crítica ela tem um pouco esse ranço, né? Digamos assim, porque... enfim, quem produzia as críticas eram pessoas de formação universitária, de uma classe média mais alta, e a crítica musical ela sempre teve uma régua, digamos assim, um padrão de gosto, de delimitar uma fronteira muito clara e muito rígida entre o bom gosto e o mau gosto, assim, isso sempre foi assim. Só que essa definição, ela partia muitas vezes de um pressuposto assim, de deslegitimar, de rebaixar, o que tinha a ver com o gosto popular, com o que era consumido pelas massas, digamos assim. Então o Roberto também e todo o pessoal da Jovem Guarda sofreu muito com isso, porque a Jovem Guarda, ela era, por isso que eu digo, essa briga entre a MPB e a Jovem Guarda também tinha um fundo social ali, porque a MPB, por exemplo, era consumida pelos universitários, pela classe média intelectualizada, enquanto a Jovem Guarda, ela era consumida pelas camadas mais populares da população, pelos jovens suburbanos, e isso indiretamente transparecia, com certeza, nessas críticas, né? De dizer, pô, isso aqui tá popular demais, não gostamos. E isso não só no período da Jovem Guarda, a gente vê isso no discurso da crítica musical pelos anos seguintes, assim, nos anos 90, você ainda vê os críticos reclamando disso. Ele canta muito bem, mas as músicas são populares demais, né, digamos assim. Isso, esse discurso que revela um certo elitismo continua pelas décadas seguintes.
Muito bem, esse é Tito Guedes, autor do livro Querem Acabar Comigo. No próximo bloco eu retomo a entrevista com ele sobre essa publicação que mostra como a crítica musical tratou a obra de Roberto Carlos com o passar das décadas.
Estamos apresentando Aplauso.